Voltamos com o CBN Saúde, estamos falando sobre doenças reumatológicas. Aqui no estúdio com a gente, o reumatologista Marco Rocha Loures. Doutor, temos um ouvinte aqui fazendo uma pergunta para o senhor. Ele diz o seguinte, o nome dele é Michel, né? Ele diz que teve febre reumática aos 14 anos, fez tratamento até os 18 anos com benzetacil. E ele pergunta, tenho que fazer mais algum tratamento hoje? Hoje estou com 38 anos, diz o Michel.
É, Michel, o tratamento, nessa idade, um pouquinho mais cedo que se tem essa doença mesmo, febre reumática, a gente não tem visto mais, muito raro atualmente, né? Por quê? Por causa justamente das campanhas, por causa das orientações, das vacinações, né? E da alimentação, uma série de fatores fez com que essa doença quase diminuiu, quase está desaparecendo. Mas no caso do Michel... o grande problema da febre reumática seriam as lesões de válvula, né? Mitral e tricúspide. Essas válvulas, se elas ficarem incompetentes, levam uma cardite, uma descompensação do coração. Mas, Michel, se você fez dos 14 aos 18 anos, está sendo acompanhado pelo cardiologista, fazendo eco temporariamente, fazendo eletro, se está equilibrado, não precisa mais tomar remédio, é isso mesmo. Se ele continuasse, por exemplo, a ter uma lesão, com sintoma ou com uma... crises repetitivas, sim, teria que fazer acompanhamento, uma benzetacil praticamente o resto da vida. Mas no caso dele, como não tem mais isso, ele não tem mais crises, então é só acompanhamento no momento.
Mas o que é a febre reumática?
A febre reumática é você tem uma infecção, né? A pessoa tem uma infecção, estreptococcus, ela fica na garganta. Esse estreptococcus, que é uma bactéria, ele começa a produzir substâncias, né? Que é a estreptolisina, e ele não fica no sangue, mas essa substância que ele produz fica, como se fosse um produto dele, e que ele manda para o sangue, começa a circular. E o organismo faz uma imunidade, um anticorpo contra esse azo, que é anticorpo essa substância, e essa briga entre o anticorpo e essa substância, ele faz essa lesão cardíaca, a alteração autoimune ou uma alteração reativa, principalmente no coração. Dão outras coisas, ainda pode dar coreia, pode dar vasculite, quer dizer, lesões na pele, dá artrite, dão artrites, né? Artrites bem exuberantes. E normalmente responde bem, né? Responde bem. Se você pega mais avançado, é mais difícil. Então, é uma doença reumática, a gente tem visto muito pouco, graças a Deus, muito pouco atualmente, mas que muitas pessoas tinham que fazer cirurgia de coração ou levar a pessoa ao óbito há muitos anos atrás. Mas hoje ela está bem. Bem equilibrada, bem controlada.
Mas nesse caso, então, qualquer pessoa pode ter febre reumática, não é? Não tem a tendência genética aí envolvida?
Tem também, porque você pode, por exemplo, estudos alguns anos atrás, por exemplo, você pega um colégio, né? Foram feitos muitos estudos nos Estados Unidos em colégios, principalmente militares. E de lá, sei lá, 50 pessoas, 2 ou 3 pegaram febre reumática. Por quê? Porque num ambiente fechado, essa bactéria se distribui mais nas pessoas. Mas algumas pessoas ou têm uma deficiência alterada, assim, faz o anticorpo contra essa substância do streptococcus mais fácil e dão as lesões. Não é todo mundo. Claro, existe aí, como você falou, uma predisposição genética, assim, pessoal e genética.
Agora, e o senhor disse que hoje em dia, então, o número de casos aí de febre reumática diminuiu muito, né? Por quê?
Isso. Justamente por isso, por causa da alimentação. Por causa da vacinação, por causa da...
Vacinação? Que vacinação?
As vacinações como um todo, está me entendendo? Como um todo. Porque você faz a vacinação, você complementa a tua defesa imunológica. Tá? A alimentação também, porque se você se alimenta bem, você tem uma defesa melhor, mais proteínas para você fazer uma defesa e que não seja uma defesa falsa. Então, a circulação de ar é importante, porque se você fica num ambiente muito fechado, você pode fazer com que as pessoas que estão nesse ambiente se contaminem. Então, a circulação do ar, hoje as escolas são mais arejadas, você tem a prevenção, por exemplo, de hora que você... A acessibilidade ao médico no posto de saúde é mais fácil também, principalmente no caso da puericultura. Então, uma série de fatores fez com que fizeram, né? Uma série de fatores fizeram com que essa doença fosse menos incidente atualmente.
Uhum. Nós estamos conversando com o reumatologista Marco Rocha Loures. Falamos sobre as doenças reumatológicas. Você pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, 99877-9550. Doutor, osteoporose também é uma doença reumática?
Osteoporose é uma doença reumática. Osteoporose, ela é uma doença silenciosa, como a diabetes, que é silenciosa, mas produz lesões graves, a diabetes e a osteoporose também. O grande problema da osteoporose é uma descalcificação do osso, por vários motivos, e leva a pessoa à fratura. Então, só para você que às vezes tem uma fratura, quando você quebra qualquer osso, com o tempo ele solidifica novamente, faz o calo ósseo, que chama, né? Mas no caso da osteoporose, você fratura e ele não calcifica mais, ele não se recupera. Então, por exemplo, um idoso que quebra a bacia, que é muito comum, quebrar mais a bacia do que a outra. Se bem que mais comum, na verdade, é a coluna, mas o mais grave é a da bacia. Ele vai para uma cama, não consolida aquela fratura, não recupera, ele fica acamado, aí vem as complicações, né? Acamado pode dar flebite, pode dar embolia, pode dar infecções, as infecções dão sepsemia, dão problemas renais, hepáticos. Então, nós temos que fazer a prevenção da osteoporose. E temos como fazer a prevenção da osteoporose.
Mas a partir de que idade ela pode aparecer, a osteoporose?
Ela pode aparecer até em crianças jovens. E o sinal de alerta nos jovens, nas crianças, nos adultos jovens, são as fraturas. Se você tiver uma fratura, se você tiver uma fratura muito forte, uma batida forte, você tem que investigar a parte hormonal dessas crianças, se ela tem fator de risco, toma corticoide ou não, se ela tem um desenvolvimento normal, você está me entendendo? Então, isso pode acontecer, é mais raro, lógico. Mas a prevenção é acima de pessoas acima de 60 anos, principalmente mulheres pós-menopausadas, 5 a 6, 7 anos depois da menopausa, é sempre bom fazer um exame chamado densitometria, e o homem acima de 70 anos, que é o indicado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, e pela Sociedade Internacional de Estudos de Metabolismo Ósseo. Então, densitometria, que seria o exame assim, mais específico, não é o melhor, mas é o que tem de mais próximo do melhor. Seriam mulheres acima de 65 anos e homens acima de 70 anos.
O senhor comentou aqui com a gente que a Sociedade Brasileira de Reumatologia lançou agora novas diretrizes para a osteoporose, inclusive o senhor atuou diretamente nessas novas diretrizes.
Nós fazemos parte do grupo de osteoporose e metabolismo da Sociedade Brasileira. E o grupo é muito atuante, né? Tem pessoas assim, de grande sociedade, de faculdades muito importantes. Então, foi lançado agora, ou foi publicado na última revista, dois guidelines, que seria o osteoporose em homem e de osteoporose pós-menopausada, né? Em mulheres pós-menopausadas. Porque existe diferença entre o homem e a mulher. Não se dava muita importância ao homem, porque na mulher é por causa do hormônio, do estrogênio, né? Que você, com 45 anos, você perde o estrogênio, né? Por causa da menopausa, e esses são hormônios de proteção do osso. Então, por isso que a mulher, após a menopausa, sem essa proteção do osso pelo estrogênio, ela sofre uma maior perda óssea, né? Levando à fratura. E o homem, então, por causa de uma série de fatores de risco, né? Cigarro, bebida alcoólica, falta de exercício, a parte genética, então uma série de fatores, alguns medicamentos levam a osteoporose, como corticoide, anticonvulsivante, anticoagulante, algumas doenças reumáticas, medicamentos reumáticos podem levar a fator de risco para a osteoporose. Então foram lançados esses dois guidelines, ou duas diretrizes, justamente para a gente poder acompanhar melhor esse paciente sem deixar qualquer brecha de um bom tratamento.
Uhum. Tem relação também com a alimentação? Alguns alimentos eles aceleram aí o surgimento da osteoporose?
Tem. Alimentação muito importante. A proteína, principalmente, isso começa, Luciana, desde a concepção. Então, a mulher, e aqui as grávidas, até uma orientação, se alimentar bem, eu sei que se alimenta, mas bastante cálcio e proteínas, porque a formação óssea do nenê já intraútero e depois quando ele nasce até os 14, 15 anos, são muito importantes, porque se lá na frente ele tiver qualquer fator de risco, tiver que tomar qualquer medicamento, ou for fazer uma cirurgia bariátrica, que também pode levar a osteoporose, ele já está preparado. Ele tem uma estrutura tão forte que ele pode perder, que não abale aquele osso dele. Então, logicamente que a alimentação é extremamente importante. Então, o cálcio é importante durante a vida inteira, as proteínas são importantes a vida inteira, atividade física também é importante, porque o impacto faz com que o osso fique mais forte. Os atletas, de modo geral, que fazem corrida, eles têm a massa óssea maior do que a dos outros atletas que fazem natação, por exemplo, que não tem tanto impacto. Porque quando você corre, você estimula uma substância chamada osteoblasto, que ele faz a formação do osso. Tá? É uma formadora do osso. Então, é importante que são várias coisas que entram nessa orientação para você ter uma boa massa óssea.
Uhum. Alguns alimentos devem ser evitados por causa da osteoporose?
Os alimentos que têm muito sódio, os alimentos, por exemplo, gaseificados, os alimentos que são enlatados, que têm muito sódio. Porque o sódio, ele faz com que exista uma perda de massa óssea. Então, se você se alimentar de alimentos que são muito condimentados ou empacotados, refrigerante, exatamente, pacote de biscoito, chips, essas coisas, eles têm muito sódio. Isso faz com que a pessoa possa ter realmente uma perda de... A gente contraindica a pessoa com osteoporose, contraindica principalmente o que você falou, refrigerante, tem muito sódio.
Uhum. E osteoporose também tem predisposição genética?
Também.
Uhum.
Também.
Certo. E sobre as doenças reumáticas, no frio aumenta a dor?
Aumenta. Principalmente, por exemplo, nas vasculites, né? A gente tem esclerodermia, doença que tem muita vasculite. A espondilite não tem vasculite, mas ela tem tendinite. Então, é muito claro, quando começa a esfriar...
Não é um
começa...
mito, né?
Não é mito. Não é mito, é verdade. Porque o frio, ele dá uma vasoconstricção, né? Então, o vaso, ele se contrai. E, por exemplo, na esclerodermia, ela é muito sensível ao frio. E os pacientes reclamam, e é muito claro, tem sim. As mãos ficam mais roxas ou brancas, né? O paciente espondilite, ele tem mais dificuldade de acordar de manhã, né? Porque atinge mais a coluna lombar, por exemplo, né? As articulações e os tendões. Então, o paciente tem muito mais sensibilidade no frio, sim, tem sim.
Inclusive em ambientes climatizados, ar-condicionado também?
Também. Se você tem um ar-condicionado, por exemplo, muito, muito, muito baixo, muito frio, o paciente sente. A gente nota, por exemplo, no consultório, eles falam, poxa, eles estão no calor ali fora, a hora que entra num ambiente ar-condicionado, ele já nota, tem um fenômeno chamado de Renault, que existe, a mão fica roxa, sabe? Porque existe uma constrição e uma saturação do sangue nessas articulações, nessa circulação. Então, o paciente sente na hora. Em questão de minutos, ele fala, poxa, minha mão estava branquinha, estava normal, ficou roxa agora. E a gente nota que fica mesmo. É muito rápido.
Doutor, uma última pergunta para a gente encerrar. Dor na coluna pode ser uma doença reumática?
Olha, a maioria dos pacientes procuram ortopedista. Procuram porque às vezes não tem tanto reumatologista, fica mais fácil. Mas grande parte, 80%, 90% das dores de coluna são dores reumáticas. Por exemplo, tem uma hérnia de disco, mas ele tem uma artrose ou fez um esforço, escorregou a hérnia, porque existe artrose, deixa uma instabilidade. A espondilite anquilosante dá muita dor na coluna, a artrose dá muita dor na coluna. E não só isso, tem muitas doenças que são doenças como metastáticas, por exemplo, que podem, são doenças graves, que podem dar na coluna. Então, mas de qualquer maneira, assim, qualquer doença na coluna, hoje, procurar um clínico, um reumatologista, que é o médico da coluna, é o reumatologista, porque grande parte das dores na coluna são dores reumáticas, tá? Ah, claro, aí se houver necessidade, às vezes tem espondilistese com escorregamento de vértebra, às vezes tem uma compressão radicular lá, se for preciso, pelo exame, a gente encaminha para o cirurgião, no caso ortopedista, e aí sim a gente continua fazendo tratamento clínico desses pacientes. Mas foi boa a tua pergunta, e é isso mesmo. Grande parte das dores de coluna são dores reumáticas.
Doutor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN, pela entrevista. Um bom dia para o senhor.
Obrigado, Luciana. Sucesso. Muito obrigado aos ouvintes.
CBN Saúde de hoje falou sobre as doenças reumáticas com o Dr. Marco Rocha Loures.